É o maestro regente do coro da Universidade de Caxias do Sul, Renato Filippini, que está ao vivo conosco. Filippini, seja bem-vindo, bom dia.
Ah, bom dia, Beverly. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado por me receber.
Sempre é uma alegria, né? Volta e meia o maestro nos diz: olha, vai ter um espetáculo final de semana, aqui, lá, e a gente precisa fazer com que a população saiba que vai estar disponível essa apresentação, porque é um trabalho árduo para chegar no resultado de uma apresentação, não é? Não cai de paraquedas, né, maestro?
Não, não cai. É bastante trabalho mesmo. Cantar não é tão fácil quanto as pessoas pensam, quando a gente tem que usar a técnica, decorar o texto, fazer uma imersão no que o compositor quer dizer, né? Eu sempre digo para meus cantores: vocês têm que fazer com que esse texto faça parte de alguma experiência de vocês, porque senão não existe uma interpretação autêntica.
Que sensacional isso, né? Uma espécie de decupagem. A
Exatamente.
mensagem entra a partir da música, né? Do que eles vão cantar, mas eles precisam significar lá dentro para depois voltar com alguma outra coisa, né?
É.
Que sensacional isso. Maestro, esse teu trabalho, o Filipinho estava me contando aqui fora do ar, né, que são 40 anos de regência na carreira dele. Puxa vida, hein, maestro? Parabéns por esse tempo e parabéns duplo, porque além desse tempo, né, dedicado da tua vida, da tua carreira à regência, que é uma profissão belíssima, né? É uma profissão que talvez tenha muitos desafios que a gente nem conheça. Além disso, também completa agora em julho o aniversário do coro da Universidade de Caxias do Sul. Me conta sobre essas duas coisas.
A primeira, 40 anos. Eu me sinto às vezes assim: ah, estou cansado. Mas a música, o coro, quando eu decidi ser maestro, ele foi assim um desejo de dedicação para sempre. Eu estudei bastante, né, para ser um bom regente, estudei muito e tal. E eu fico feliz em chegar aos 40 anos ainda trabalhando, aos 40 anos de coro.
Regência.
Ainda trabalhando e com o coro da UCS, que foi onde eu comecei a cantar quando tinha só 16 anos.
Tu começaste cantando.
É.
Ai, que
E aí me
legal.
apaixonei, fui fazer um curso de regência. Quando eu voltei, a gente montou o coro municipal, lá em 85. E eu tenho uma sensação de felicidade, porque eu sei que eu incentivei muita gente, né, na área do coro, na área do canto. E colecionei assim momentos extremos de emoção, porque quando a gente consegue no palco fazer com que o público, né, a plateia, não precisa ser só num palco, pare para ouvir e entender, a gente está conseguindo colocar ali dentro uma sementinha, né, que é a função da arte, de autocompreensão. Quando as pessoas conseguem se emocionar, elas se conhecem melhor.
Maestro, o que tem diferença entre você fazer a regência de uma orquestra e de um coro?
Tecnicamente, não. Na verdade, a regência é uma coisa só, né? O maestro é a pessoa que tem esse título como qualquer outro maestro que vem de mestre, né? Pode ser até na cozinha. Agora, reger é usar toda uma técnica e um conhecimento para fazer com que cada instrumento ou voz, ou, né, as duas coisas, consigam entrar em sintonia na sua intensidade, no andamento, que a gente chama, que é a velocidade da música. Só que com a orquestra são mais instrumentos. É claro, né? Então, mas uma orquestra completa, que tem corda, sopro, percussão. Mas o coro é a mesma coisa. Estamos ali com um grupo que tem oito, então, quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, e às vezes essas vozes têm divisões. Então, o estudo, a técnica, a movimentação é a mesma.
Bom, a apresentação vai acontecer agora no final de semana, dia 6 de julho, 19h30, é isso?
19h30 no UX Teatro.
Como é que vai ser? Como é que foi preparado, né? A apresentação, ela tem toda uma história antes, né? Uma linha do tempo antes para chegar lá no domingo, dia 6, 19h30, e as pessoas poderem assistir aquela apresentação. Qual foi essa linha do tempo que vocês precisaram fazer, maestro, para chegar ali?
Bem, primeiro tenho que dizer que trabalhar com o coro da universidade, qualquer coro de universidade, a gente tem sempre uma mudança em cada semestre, quando as pessoas entram ou saem por causa de disciplinas ou trabalho ou tal. mas o grupo que entrou este ano, que saíram algumas pessoas do ano passado, tem muito boa vontade, muita qualidade. E essa coisa de se dedicar a entender o que está fazendo. Então, a gente está com um grupo assim, de 29 cantores, ou 30, eu não tenho certeza agora, que tem essa sabe, sair de casa, no frio, na chuva, no sol, não importa, vai lá, estuda em casa, junta todo mundo, entende as coisas. É tão bonito ver isto, sabe? É como tu cultivares um jardim, que tu vais lá, molha, né? Planta a sementinha ou a muda, molha e vê que as flores começam a vir. E então tu sente as cores, os cheiros e te leva para um outro nível.
Sensacional. Bom, o tema da apresentação, né, agora de julho, ela tem um tema especial. Qual foi o tema e quais são as músicas que compõem esse repertório?
Nós procuramos, não é completamente temático, né, mas uma grande parte é em função das comemorações dos 150 anos da colonização italiana. Então, nós temos folclore italiano, nós temos um Padre Nostro, um Pai Nosso em italiano, que é uma composição minha, quando eu fui convidado para um evento que homenageava Aldo Locatelli. Temos uma música de Claudio Monteverdi, lá dos 1400 e pouco, uma coisa cabeluda, e uma obra do Giuseppe Verdi, que é o Va Pensiero, que muita gente conhece. Outras músicas são duas músicas do repertório popular brasileiro e mais duas músicas que a gente tem um acompanhamento de piano, é uma obra para coro e piano, que é de Arrepiar os Cabelos.
Nossa, eu já fico imaginando. Não, para não ficar imaginando tanto, o maestro teve a gentileza de trazer aqui dois exemplos, né, sonoros para que a gente possa... Posso rodar um deles agora?
Mas... Qual, daí eu explico.
Qual tu podes me dizer qual tu prefere?
Eu quero que tu coloques, então, aquele que veio do vídeo.
Tá, o Love.
Não, o outro.
O outro,
isso, tá. Que é o momento em que uma mãe está ninando seu filho e ela deseja para ele, assim... A liberdade de escolher, liberdade de amar, de aprender, de tocar, de se adorar e de ser amado. Então, essa música, para mim, ela é muito tocante. É, a gente imaginar que uma mãe com uma criança no colo, que está dormindo, que ela está ninando, a vontade de que ela entenda como é a vida, mas principalmente entender a partir dela mesma, se ela tiver esta liberdade.
O bacana é que eu, ouvindo aqui, mas embora não conheça, estou te ouvindo... E a partir da tua narrativa sobre, a sensação de que dá é de que quando uma mãe coloca uma criança no colo, aqueles pensamentos que ela tem ao ninar, né?
Exatamente.
Que a vida seja boa, que a vida seja gentil, né?
Tem uma frase que ela diz que, assim, tu tens um futuro ilimitado, desde que te deem a liberdade.
Que bonito.
É.
Vamos sentir essa emoção juntos. Apresentação do coro da Universidade de Caxias do Sul, domingo, dia 6, 19h30, no Ux Teatro, para você viver essa emoção, colo de mãe.
Mm-hmm.
maestro, num tempo em que corre, a gente fica até constrangido por vezes de pedir para as pessoas pararem, né? Então, a música, ela faz esse convite sem precisar dizer, né? Parem. Ela te convida a partir do momento que ela te cativa, né?
Exatamente.
Queria te perguntar um pouquinho sobre a escolha desse repertório. Obviamente, passa pelo teu crivo, né? Essa escolha, o treino das vozes. Aqui a gente está tendo toda a instrumentalização. Na apresentação de domingo vai ter piano, é isso?
Só em duas, em três músicas que foram escritas para piano e coro.
Uhum. Essa, por exemplo?
Essa é só voz.
Só, imagine a potência disso aqui só em voz.
É, e é muito bonito porque ela é livre de tempo. Ela vai com a fluência de uma respiração.
Nossa, que maravilha, fico imaginando. Mas como é que fazes para compor esses espaços que ficam em tese, não tem espaço em branco, né? Até o silêncio ocupa um espaço na música, né?
É, o silêncio é música.
É música também, né? Mas a harmonia entre uma coisa e outra, que ali que mora a questão do arranjo, né?
Sim, é necessário sempre que a gente fale sobre o que é a música quando não é em português. Mas esta música, ela precisa, sim, que as pessoas entendam, porque fala da liberdade que a pessoa tem, que ela pode ter, que ela busca. Mas essa liberdade é exatamente assim, de se entender, né? A liberdade de se amar e de ser amado.
Que maravilha. Bom, o coro da UX, ele retomou as atividades não faz tanto tempo assim. Ele ficou um tempo inativo e talvez fruto justamente de trabalhos ou da presença de pessoas com competência em Caxias do Sul, porque a gente sabe que tudo é custo, né, maestro? Então, muitas vezes, se tivesse que trazer pessoas de fora, aumenta, né? Então, Caxias do Sul, ele produziu uma série de profissionais renomados, entre eles o maestro Renato Filippini, que estava na cidade. Fica mais fácil, o que eu quero dizer, facilita a retomada, porque você tem as peças próximas, né? O papel da universidade também é esse fomento, né, ao pensamento crítico, ao pensamento livre, e para isso não tem como não passar pelas artes, né, maestro?
Olha, eu fico muito feliz com o desejo do reitor, professor Gelson, sim, de ele achar que uma universidade deve ter um coro. E ele fez um esforço para que isso acontecesse. Então, a gente começou há 2 anos atrás com 8 cantores. Fizemos o concerto de Natal. Já o ano passado, a gente estava com 36 cantores. Então, procuramos fazer um repertório muito mais rebuscado. Esse ano, a gente muda tudo. E esse repertório, eu sempre assim, puxo demais os cantores, né? Porque eu sei identificar assim, qual é o nível, qual é onde é o patamar dele. E fazer com que o repertório trabalhe mesmo esse pessoal, para que eles consigam exatamente trazer para um público uma música que não se escuta nunca. Porque ninguém, né, pouca gente, vai procurar no Google ou em algum outro lugar música para coro. E cantar é uma coisa que é necessária.
Cantar é necessário. Dançar, cantar é necessário. Maestro, eu tenho aqui mais uma música para a gente ilustrar. Eu sei que também, além da homenagem, uma espécie de homenagem, uma espécie não, uma parte, né, dessa apresentação, ela tem uma costura que lembra os 150 anos da imigração italiana, para fazer sinergia com o momento que nós estamos vivendo, uma cidade tipicamente colonizada, né, por imigrantes italianos, mas também buscou autores e uma parte do repertório que são dos contemporâneos, né?
Sim.
Então, como é que fizeste essa costura entre uma coisa e outra?
Nós não podemos, eu penso agora, fazer um programa inteiro vinculado a uma ideia só, por exemplo, a imigração italiana. Porque o coro, ele tem que alcançar qualquer tipo de público em qualquer momento. E essa música, provavelmente a gente vai ouvir, fala de amor também, mas aí é um amor que não aconteceu. É uma história que eu vou contar rapidinho. Uma pessoa de 18 anos, ele fica cego, e aí a noiva dele o abandona. A irmã dele fica cuidando dele, uhum. E quando a irmã vai casar, ele traz então para a gente toda a saudade e a vontade do amor, como um arco-íris através da chuva. Esta. como é que eu posso não me arrepiar com uma coisa linda dessas?
É verdade.
Várias vezes eu estive regendo coro e eu quase chorei.
Eu tô vendo que ele tá quase chorando aqui agora.
É.
É que a lágrima é uma outra linguagem, né?
É que isso que eu falei antes, né? As pessoas ali do coro, elas têm esse envolvimento. Eu me sinto muito feliz por estar com este grupo, porque eles conseguem cantar aquilo mesmo que tu precisa ouvir. É. E eu, às vezes, tenho que engolir.
Tem que reger o próprio sentimento, né, Márcio?
Às vezes é complexo e difícil.
Programa para toda a família, levar aí papai, mamãe, vovô, vovó. Muitas vezes não temos onde ir com pessoas que têm mais idade. É um lugar sentado, dá para ficar bem acomodado, tem acessibilidade, né, maestro? E sentir, fechar os olhinhos e fechar o seu final de semana com isso, hein, maestro?
Que bom, né?
Nossa. No mundo onde o amor é quase um artigo de luxo, a gente cantar o amor deve ser sensacional, hein, mano?
É, e como tu falaste antes da preparação, como é que se faz tudo, nós, o coro cantando uma música destas, é uma coisa que me deixa muito feliz, é onde ainda mora o meu amor, a minha vontade de estar vivo e o desejo de que todo mundo pudesse entender e cantar como um só. Nós temos um pianista que sempre trabalha com a gente, que é o Wagner Duarte Maciel. A gente já tem esse companheirismo de trabalho, né? E ele vai estar presente, então, executando essas duas peças finais.
Que maravilha! Bonito demais, maestro. Chegou no finalzinho da música. Deixar um convite, então. A entrada é franca, não tem que pagar nada, gente.
Nada, é só chegar na hora. Não pode atrasar porque a gente fecha a porta.
Ah, tá certo. Vamos atrapalhar aí o espetáculo. 19h30, chegue antes, né? Não tem lugar marcado.
Não tem lugar marcado. O problema é estacionamento, mas sempre tem, assim, em algum lugar ali perto. Então, se chegar muito em cima da hora, pode chegar atrasado.
Uhum.
Procurando, por causa de procurar estacionamento.
Né? A sugestão é que o pessoal vá antes, quem tem pessoas na sua família com dificuldade ou mobilidade reduzida, né? Vovô, vovó, como eu disse, pessoas com acessórios de mobilidade, chegue antes, pare na frente com essas pessoas, deixa a pessoa entrar, você vai procurar um estacionamento bem onde você quiser. É um momento para a gente fechar o final de semana. Maestro, deixa o seu convite especial, porque nem sempre a comunidade fica sabendo, né? Então nós aqui fazemos essa ponta para que a comunidade saiba que tem esse trabalho e que vai ter a apresentação no domingo.
Muito bem. A gente tem chamado isso, a gente fez isso ano passado, Ux Canta Corux. Ux Apresenta Corux, desculpa. E a gente está chamando de novo de Ux Apresenta Corux, que é o trabalho, o resultado desde fevereiro do que a gente tem feito este ano. E é a estreia de muitas peças e estreia de muitos cantores. Nós gostaríamos muito de vocês estarem ali presentes para ver esse nosso trabalho, que é feito com muito amor, com muita boa vontade e com muita sensibilidade. A gente se encontra lá.